I'm going to read you the Universal Declaration of Human Rights. Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. Get up,
stand up. Direitos a 33 rotações. Todas as quintas-feiras, ao meio-dia e 35, embarcamos numa viagem espaço-temporal pelo universo dos direitos humanos na música. Com Miguel Machado. Destruindo Beirute. Assim se podia ler na capa da revista Time em agosto de 1982. O responsável era Israel, que após ter já atacado o Líbano em 1978, 81 e início de 82, decidiu invadir novamente o país em junho do mesmo ano e fazer um cerco à capital. Tal guerra, projetada por Ariel Sharon, tinha como objetivo trazer o país para a esfera de influência israelita através da imposição de um presidente chamado Bashir Gemayel, que seria um mero instrumento controlado por Israel. Durante 7 semanas, a capital libanesa foi bombardeada sem tréguas, o que resultou em centenas de mortes de civis e na destruição de numerosos edifícios. Apesar de tudo isto, houve alguém do lado israelita a entrar para a história pelos melhores motivos. Refirma Eli Geva. Tratava-se do mais jovem coronel de sempre do exército israelita, altamente condecorado e visto como uma espécie de menino prodígio das Forças Armadas de Israel. A ele lhe tinha sido atribuída a responsabilidade de liderar as tropas que iriam entrar em Beirute. Contra todas as expectativas, a sua resposta foi negativa. Sentiu-se obrigado a desobedecer a tal ordem por considerar que o resultado seria a perda de numerosas vidas humanas. Pouco tempo após o sucedido, foi demitido do exército e permanece até hoje como um nome associado à insubordinação nas forças de defesa israelitas. A decisão de Eli Geva levou uma artista norueguesa chamada Birgitta Grimstad a pedir ao músico inglês Richard Burgess para escrever uma canção de tributo ao coronel israelita que ela pudesse interpretar. O tema que daí surgiu intitula-se precisamente Eli Geva e foi escrito em 1982. Ainda no mesmo ano, Birgitta foi convidada para fazer uma digressão em Israel. Contudo, em alguns dos palcos, a sua nova canção não foi bem recebida. Várias foram as vezes em que os organizadores dos concertos lhe pediram para não cantar o tema. Em Jerusalém, foi-lhe dito que caso decidisse cantar, até mesmo o embaixador norueguês teria de abandonar a sala de espetáculos em protesto. A artista norueguesa acabou por não cantar Eli Geva nessa noite. 32 anos depois, um cantautor norueguês conhecido como Modi decidiu cancelar o seu concerto na cidade israelita de Tel Aviv em sinal de protesto contra a expansão dos colonatos israelitas na Cisjordânia. Poucos dias depois, recebe um e-mail de Birgitta Grimstad em que lhe fala da história de Eli Geva, da canção e da censura de que havia sido alvo. Após ler as palavras escritas por Burgess em 82, muito rapidamente surge uma melodia na cabeça de Modi, gravando quase de imediato a demo de uma nova canção, canção essa em que apenas a letra se mantinha. Tal como Birgitta, também ele sentiu a rejeição e ira do público em algumas salas de espetáculos. Simultaneamente, muitos foram os louvores que recebeu pelo facto de cantar acerca de assuntos difíceis, mas que são muito importantes. Fiquem agora com Modi em Eli Geva.
The dogs of war are loose again, cold blows the wind to me. And widows weep for fallen men they weep again, cold blows the wind to me. Again the ravens rule the skies, cold blows the wind to me. With hacking beaks and hungry cries, with hungry cries they wheel the skies, cold blows the wind to me. march of army boots, cold blows the wind to me. Until they stopped outside Beirut, outside Beirut, we heard them shoot, cold blows the wind to me. Orders come to take the town. I cannot obey their command. I cannot follow them. So when at last the order came, cold blows the wind to me. And the world knew Ellie gave us name. The world knew Ellie gave us name. Stood up against that cold, cold wind. Come blow his name to me.